Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, vocês podem me mandar uma mensagem pelo meu Instagram, laura_perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. Escreve uma review pra gente lá na Apple Podcasts, preferência pra falar coisas boas. E também segue a gente no Spotify e dá estrelinhas pra gente por lá. No episódio de hoje, eu recebo o meu amigo Renan Botelho.
Oi, gente, tudo bem?
O Renan já esteve aqui no podcast, em outros episódios. Inclusive, lá no começo, acho que o terceiro ou quarto episódio. E também já teve em dois outros episódios para falar sobre mico no exterior. E um sobre ser gay em Nova York. E em todas essas ocasiões, o nosso papo foi leve, descontraído, engraçado. Mas hoje o Renan tá aqui para falar de um tema diferente e talvez não tão leve. Que é o processo de green card por casamento. No episódio 56, para quem não escutou e... Quem não escutou, eu sugiro muito que escute esse episódio também, 56. Eu e o Thiago, a gente compartilhou a nossa história sobre o green card, que foi sobre um green card de trabalho. E a gente falou muito sobre as angústias, sobre a demora no processo. E o processo do Renan foi concluído recentemente e rolou muita frustração. Então, ele tá aqui pra gente falar mais sobre esse tema, sobre essas angústias, tudo que ele viveu. E eu acho que vai, assim... Vai ser bom também para quem está escutando, que eu recebo muitas mensagens de meninas, principalmente, que estão passando por esse processo, nessa espera. Então, vocês talvez não vão se sentir tão sozinhas, né? E eu acho que também, eu e o Renan, a gente conversou muito durante o processo dele, para trazer um pouco de mais de luz para esse assunto, né? Porque muito se fala sobre... imigração ilegal, indocumentados, e é um tema que merece, obviamente, né, atenção. Mas eu acho que pouco também se fala sobre como os processos imigratórios nos Estados Unidos não são transparentes e que deixam as pessoas totalmente à deriva. Então, amigo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui de novo e por compartilhar a tua história aqui com a gente.
Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. Estou um pouco tenso, porque eu vou falar sobre algo sério, o que eu não estou acostumado. Mas eu acho que essa é a ideia mesmo, porque a gente, quando começa o processo, quando entra nesse processo todo, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Então, se você casou, se você quer casar, é bom ouvir isso, tá? Porque você vai precisar de ajuda.
Eu acho que a gente pode começar... Falando como que é o processo em si, né? Porque muita gente, eu acho, né, que... E eu não culpo essas pessoas, né? Garanto que talvez em certa altura da tua vida tu também pensou que fosse assim. Uhum. Eu sempre falo que... Eu acho que um dos motivos pelos quais eu estou aqui nos Estados Unidos hoje foi pela minha ignorância, entre aspas, uhum, porque eu não tinha a menor ideia do que era um processo migratório. Isso não só falando de green card, falando de visto de trabalho e tal. Porque... Cara, acho que se tu souber com antecedência, tipo, fala, não sei se eu quero entrar nisso, não. Como é que funciona, né? Uhum. A questão burocrática de um processo, os passos. Eu acho que é legal a gente falar também, né? Que desde 2015, espero que siga assim, é permitido o casamento do mesmo sexo nos Estados Unidos. Foi uma grande vitória, né? E que tu foi beneficiado por isso. Uhum. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Quando tu conheceu o teu marido, como é que surgiu a questão do casamento e... Enfim, conta pra gente essa parte, assim. Porque eu acho que outra coisa que é interessante também, eu não passei por isso, mas quando tu tem um relacionamento com uma pessoa estrangeira, americana, né? No caso. E tu tá numa situação de que... Tu não tem o visto permanente aqui. Meio que vira um tabu, talvez, esse assunto entre os dois. Como foi pra vocês? Conta pra gente tudo isso.
Tá. Eu só vou voltar no negócio que você tava comentando agora. Uhum. Porque você falou que talvez a gente soubesse de como seria, a gente não faria. E isso é uma coisa que eu falei já com meu marido, com o Brian. Que se não fosse por ele, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu não faria... absolutamente. E uma coisa que é importante falar também é... Esse é o meu caso. é diferente para cada pessoa. Tem pessoas que têm sorte, que o caso dura 3 meses. O meu caso demorou 2 anos. Então, não é exatamente. Não tem uma regra. A gente nunca sabe o que vai acontecer, porque a imigração é um processo doido. Mas, enfim, voltando à pergunta sobre o Brian. Eu vim para cá estudar inglês, fiquei aqui 6 meses. E daí, um dia, eu conheci ele num bar, a gente começou a namorar, etc, etc. E daí, do namoro, a gente foi morar junto. E depois de 1 ano e meio morando junto, ele sempre soube da minha situação aqui. E em algum momento, teve uma hora que era tipo, eu tinha que parar de estudar. E foi uma conversa do tipo, ou a gente casa, ou você vem pro Brasil comigo. Que a gente vai fazer? Uhum. E a gente resolveu casar. E até então, assim, a gente já tava morando junto. A gente não tinha necessariamente um sonho de casamento. Que a gente meio que já tava nessa vida. Então foi mais...
Foi meio natural.
É, foi meio oficializar. A gente já tava morando junto, a gente já tinha renovado o aluguel. A gente já tava acostumado um com o outro. Então foi mais um processo de documento.
Sim.
E daí depois que a gente decidiu e que a gente começou a se preparar pro casamento, aquilo virou algo mais... Mais, não sei se emotivo é a palavra, mas mais por emocional, mais pela experiência, pelo casamento em si, do que pelo documento. Uhum. Tanto que, assim, quando a gente decidiu casar, a ideia era a gente vai no cartório, assina, é isso, não vai ter ninguém, a gente não vai convidar ninguém. E daí a gente foi conversar com os pais dele, e quando a gente contou para os pais dele que a gente ia casar, mas que a gente não ia fazer festa, não ia fazer nada, eles falaram, não, pode adiar que a gente tá indo. Então, a gente adiou por 1 mês e eles vieram pra cá. E a gente fez a cerimônia. E daí a gente acabou convidando mais os amigos que estavam aqui e tal.
Então, isso nunca foi um tabu pra ti falar sobre... Vocês falarem sobre o casamento? Tu nunca... Porque eu sei que rola entre as pessoas isso, né? Tipo assim, um medo da outra pessoa achar que tu só tá com ela por conta do documento. Porque hoje, enquanto eu tava escrevendo a pauta, eu fui procurar pra ver se tinha algum número, alguma coisa. E eu encontrei muito material, muitas matérias sobre americanos ou americanas que disseram ser enganados. Existe uma coisa que é comprar um casamento, né?
Sim.
Isso existe, não adianta a gente falar que não, fingir que... Ah, não, não, eu conheço gente que fez isso. Mas existe também gente que engana o outro, tipo, se envolve só pelo documento. Falando tudo isso, que eu queria chegar na questão de, tipo, tu chegou a ficar com algum medo, algum receio de tocar nesse assunto? Ou de ele pensar isso de ti, ou não rolou?
Dele, não. Eu acho que... Eu tive muita sorte, porque eu e o Brian, a nossa história sempre foi muito bonita. E a gente sempre se comunicou de um jeito muito leve. Então, com ele, nunca foi uma questão. Eu tive medo dos pais dele acharem isso. Uhum. Mas foi o oposto, assim. A família dele sempre me abraçou muito. E eu amo eles. Eu me dou super bem com eles. Então, não, eu realmente tive sorte. Mas isso que você estava comentando, acontece muito. Inclusive, durante todo o processo, eu estava em alguns grupos de Facebook e WhatsApp com outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. E toda semana tinha histórias dos dois lados, assim. Tanto de brasileiros que tentavam enganar americanos e que depois disso virava um inferno na vida deles. Mas também tinha casos e casos de americanos que, depois do casamento, mudavam o temperamento e começavam a virava um relacionamento abusivo, começava a ameaçar o brasileiro o tempo todo de que ia denunciar, de que ia mandar para imigração. Sim. E se por acaso você estiver passando por isso, vai conhecer seus direitos, porque não é tão simples assim para eles ameaçarem e terminarem um casamento depois.
Tem respaldo da lei para proteger?
Tem, é difícil. Você vai precisar de advogado e você vai ter que estudar bastante.
Uhum. Mas tem. A gente fica muito vulnerável, né? Porque... Uhum. A gente já vem meio que naquele complexo de vira-lata, de se achar inferior, ou de achar que os outros estão fazendo favor pra gente, né? A gente tem essa... A gente tem essa ilusão, né, às vezes. Então, é bom tu falar sobre isso. Bom, então, esse tema pra ti não foi tabu. Que
não.
Bom. Bom, aí vocês decidiram casar. A partir do momento que vocês casam lá no City Hall, né, na prefeitura, qual é o próximo passo?
Então, muita gente no Brasil, acho que a maioria, pensa que você casa e é isso, né? Tá resolvido, você tem um green card. Não é. Primeiro você consegue uma licença pro casamento, daí você...
Que é tipo a certidão de casamento?
Isso.
Tá.
Mas você tem que pegar, você tem que pagar por uma licença pra conseguir a certidão. Então você paga pela internet, eu acho que eu paguei pela internet. E daí você vai no cartório, realiza o casamento e eles te mandam a certidão. Daí depois disso, você pode aplicar pro Green Card.
Uhum.
Mas você precisa de algumas coisas. Você tem que preencher de 5 a 6 formulários. Basicamente falando sobre a sua vida, de como vocês conheceram. Mas também muito é sobre a sua situação financeira. Tanto que existe uma lei que se seu marido não faz um certo... eu não vou lembrar um número agora.
Uhum.
Mas se ele não, se o salário dele é menor de que um certo valor, ele não vai conseguir ser seu sponsor. Então você não vai conseguir aplicar para o Green Card.
Ah, eu li que uma das negativas que acontecia era coisa de financeira. Ah, que interessante, eu não sabia disso.
É uma das primeiras. Daí, nesse caso, você teria que conseguir alguém da família dele... Que
uhum.
ajudaria vocês, mas ele também, dessa pessoa, teria que fazer mais dinheiro ainda. Você preenche esses formulários.
Vocês fizeram tudo sozinhos?
Eu fiz tudo sozinho. Foi assim, eu entrei no grupo de Facebook, que eu vou falar o nome.
Pode falar.
Casei.
Se tu acha que ajuda as
pessoas.
Não,
super, me ajudou muito. Eu acho que eu nem teria conseguido ter feito sem eles. Mas o grupo é Casei nos Estados Unidos e Agora. Todo mundo ali se ajuda. O que é difícil de achar aqui na comunidade brasileira, porque nem todo brasileiro se ajuda nesse país.
Uhum.
Mas enfim, eu, graças ao grupo, eu me senti confiante o suficiente para fazer por conta. Porque para advogado, a advogada vai cobrar uma fortuna. Existem muitos casos de advogados que cobram essa fortuna e que no final acabam atrapalhando tudo, preenchendo o formulário errado e não sabem nada sobre o processo.
Uhum.
Eles só fingem que sabem. Então, voltando. Eu preenchi os formulários, mandei pra eles. Daí você espera eles mandarem uma carta dizendo que eles aceitaram o processo. Nisso, você também tem que pagar uma taxa.
Eu li que começa em uns $1,200 a taxa, não é? Em tudo que tu gasta.
Eu não vou lembrar o valor exatamente, mas sim. Eu acho que era 1.200. Mas você paga essa taxa, envia. E na primeira vez que eu mandei, eles me mandaram de volta porque eu tinha preenchido um formulário que estava desatualizado. Eu mandei num dia e eles atualizaram o formulário no site deles no dia seguinte.
Uhum.
Então eles me mandaram de volta e eu tive que refazer tudo e mandar para eles de novo. Nessa segunda vez que eu mandei, eu resolvi contratar uma paralegal. Paralegal, não sei que língua eu falo agora, mas enfim.
Uma paralegal.
É.
Que é tipo um advogado, só que não assina como advogado, né?
É.
Basicamente é isso. Né?
Ela trabalha com formulários e com escritórios de advocacia, entende do processo, mas ela não pode assinar como advogada.
Isso.
E é bem mais barato. Eu acabei contratando uma paralegal pra revisar meus formulários, ela revisou e eu mandei meus formulários pela segunda vez. Uma semana antes da imigração fechar por causa da pandemia. Não são só os formulários, você tem que mandar evidências do seu relacionamento. A certidão de casamento, você tem que mandar a conta conjunta, a poupança conjunta, cartão de crédito, fatura de cartão de crédito no nome dos dois, a conta de luz no nome dos dois, aluguel no nome dos dois, ou empréstimo de carro, ou empréstimo de casa no
Mas
nome
assim,
dos dois.
Eles pedem especificamente essas provas ou eles dão exemplos de provas que tu pode mandar?
Eles pedem especificamente essas provas. Se você não tem...
É, se tu não tem um cartão de crédito conjunto.
Na época não tinha. A gente teve que abrir conta de última hora junta pra ter alguma coisa pra mandar.
Tá.
E a gente mandou aluguel. Eu não mandei tantas coisas. Mas se você for ver nesses grupos, essas pessoas mandam muitas coisas. Tipo, muitas evidências. Fiquei com medo, mas acabou que não deu tudo certo. E tem que mandar também fotos, muitas fotos. Mandei muitos cartões de aniversário, de Natal, que a família dele mandava pra mim. Cópia de passagem de avião, de quando a gente viajou junto. Isso são coisas que eles sugerem no site deles e que se você tiver, você manda também. Basicamente, tudo que pode mostrar que vocês estão juntos por um determinado tempo e que a vida de vocês não é só, tipo, só pra vocês dois. Que vocês têm amigos, que vocês têm família e que todo mundo sabe do seu relacionamento, mande.
Isso basicamente é para evitar fraude, né?
Isso. Se você declarou imposto junto, na real, você melhor que você tenha declarado imposto junto, mande a declaração de imposto no nome dos dois. E depois eu tive que voltar com tudo de novo no dia da entrevista.
Tá, e aí tu manda essas provas, o que que acontece depois? É o senta e chora e espera?
Basicamente. Eu mandei o pacote pela segunda vez no dia 27 de abril. E daí, no dia 5 de maio, foi quando eu recebi uma carta da imigração dizendo que meu caso tinha sido aceito. A partir dessa carta, eu pude parar de estudar, porque, teoricamente, quando você recebe essa carta, você está em um processo novo de imigração.
Uhum.
Então, e também tinha começado a pandemia, eu acabei que resolvi parar de estudar e me apegar à carta. Só que essa carta não te dá direito a trabalhar, não te dá direito a viajar, você fica preso nos Estados Unidos, você não pode sair daqui.
Você fica num limbo.
Isso. E depois dessa carta, quando você vai receber alguma notícia, não se sabe, não existe mais uma regra. Antes da pandemia, você poderia até ter uma previsão, sabe? Quer dizer, deixa eu até fazer um parênteses aqui. Isso que eu tô falando se aplica especialmente às grandes cidades. Se você mora em alguma cidade que é mais isolada, talvez você tenha chance disso ser mais rápido. Daí eu recebi a carta no dia 5 de maio. Em agosto, eu recebi o convite para eles tirarem a biometria, que são as digitais. Uhum. Fui na imigração, tirei as digitais. E daí eu vou fazer um outro parênteses. Existem vários casos de pessoas que vão, entregam as digitais e por algum motivo elas recebem outra carta pedindo para voltarem lá para fazer as digitais de novo. Depois das digitais...
E os exames? Tu não fez antes?
Não, fiz. Eu fiz um exame, ainda bem que você não lembrou disso. Você tem que fazer exame de sangue, exame médico, que comprova que você tem determinadas vacinas. Vacina da gripe, vacina contra...
Pólio, eu acho.
Pólio, contra catapora, tô tentando traduzir.
Rubéola.
Rubéola.
E agora a Covid entrou também.
E agora a Covid também. E isso sempre existiu, das vacinas serem obrigatórias. Agora só
adicionaram
o Covid.
Exato.
Então, para você conseguir o green card, você tem que tomar essas vacinas. E você também tem que provar que você não tem algumas doenças, principalmente doenças sexualmente transmissíveis. E se você teve, tipo, gonorreia, sífilis, você tem que provar que isso foi tratado em um determinado período de tempo. Ou que você tá em tratamento há pelo menos mais de 2 anos, algo do tipo. Eu não, de novo, não tenho certeza absoluta se são esses prazos. E você paga por tudo isso.
Paga,
aí foi
paga.
Mais... sei lá, $600 da primeira vez que eu fiz e mandei. E daí voltando, continuei na espera. Setembro de 2020, eles me mandaram a minha primeira autorização de trabalho com autorização de viagem. E foi aí que eu comecei a procurar emprego e que eu pude viajar. Porém, não pude porque tava na pandemia.
Sim.
Depois disso que eu recebi, eles chamam a parole... Parole. Olha, eu tô tentando falar português com inglês.
Parou.
Tá saindo um... depois que eu recebi, eu não tive mais notícia por um bom tempo. E daí que começou a bater o desespero, porque depois...
Porque a permissão de trabalho, pra quem não sabe, ela tem um prazo,
tem.
Né? Ela é um ano?
Na minha época, a permissão de trabalho era 1 ano. E a permissão de viagem era 1 ano.
É.
Agora, eles estão dando de 2 anos, porque eles estão muito atrasados. Então, eles estão tentando estender isso pra evitar problemas.
Sim.
Só que como eu recebia de 1 ano, eu fiquei muito tempo sem receber nenhuma novidade da imigração. A minha permissão de trabalho venceu. E daí eu tive que aplicar para renovar a permissão de trabalho.
E tava demorando um monte para renovar a permissão
de
trabalho, né?
E tava demorando horrores. E foi aí que eu acho que tudo ficou mais complicado, assim. Eu queria poder viajar, queria poder continuar trabalhando. E daí eu tive que aplicar, tive que mandar carta e ligar para senadora de Nova York e tive que ligar também para deputada, congresswoman de Nova York, da minha região, e pedir ajuda para eles interferirem no processo da imigração, senão eu iria perder meu emprego. E nisso eu já estava desesperado e completamente estressado.
Sim.
Porque uma coisa que não se discute tanto é o quanto esse processo mexe com o seu emocional. E até no grupo, assim, tinha muitos casos de pessoas que ficavam deprimidas, ansiedade pura. Tem semanas que você fica bem mal porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o seu futuro, você não
Sim.
sabe quando você vai poder viajar, você não sabe até quando você vai poder trabalhar.
a permissão de trabalho e a permissão de viagem parece tipo, ai, que legal, agora eu posso fazer tudo que eu podia, mas é algo temporário, né? Uhum. E aí, quando tu soma o fato de que, por exemplo, né, no caso da permissão de trabalho, eu lembro de amigas também que ficaram assim na Berlinda para perder o emprego, porque não tinha o green card ainda, estavam na permissão de trabalho. E aí, a permissão de trabalho também acontece, por exemplo, em casos de esposas ou esposos de alguém que está com um visto aqui. Essa mesma permissão de trabalho, ela tem um limite. E aí, tipo, como faz quando tu recebeu tua permissão de trabalho e aí tu tem que pedir uma renovação 6 meses antes dela vencer? Ou seja, tu fica 6 meses com a permissão e aí tu já tem que começar o processo tudo de novo. E tu não sabe se vai vir, porque, de novo, é outro processo que não tem nenhuma transparência. Se eu não me engano, cara, tem empresas que nem contratam com permissão de trabalho. Porque,
não,
e dependendo,
foi difícil de procurar emprego com isso.
Porque não é tão fácil como quando tu tem um visto, quando tem um green card, uhum, né? Então, tem todas essas coisas ali para levar em conta. E aí, tu fica nesse limbo, né? Vamos supor, hipoteticamente, que a gente não tivesse vivido numa pandemia, ou que o teu processo tivesse sido antes da pandemia. Porque ali a gente falou, eu não pude viajar, mas tudo bem, era pandemia. E se acontecesse alguma coisa com a tua família no Brasil? Super. Tu não viaja? Ou aí tu vai ter que ir atrás depois de uma exceção da regra? Tipo, qualquer coisa que mexa, né, com a tua liberdade de ir e vir é muito angustiante.
Eu lia casos e casos de pessoas que, sei lá, perdi a avó, ou a mãe estava no hospital, o pai estava no hospital, e tentava aplicar, porque existe um jeito que você pede para agilizar, comprovando de que aconteceu algo, comprovando que você realmente necessita ir para o Brasil o mais rápido possível. E todos esses casos eram negados, porque eles não se importam, essa é a verdade. Tanto quando eu estava tentando renovar o meu processo, a minha permissão de trabalho, não existe transparência, não existe nem luz, assim. Você entra em contato com a imigração no portal deles, a resposta é a mesma, sempre. Eu tentava todos os dias, porque me recomendaram tentar todos os dias, então eu tentava. A resposta era sempre a mesma e basicamente ninguém sabia quando eu ia receber a permissão de trabalho nova. E foi chegando cada vez mais perto do meu limite de que eu teria que pedir demissão. Eu já tava tipo um poço de nervos e basicamente um mês antes, talvez menos de que um mês, depois de ter tentado com senadora, deputada, e eu liguei pra imigração. E basicamente resolvi fazer voz de choro. Mas daí eu acho que tocou a pessoa que tava lá, porque logo depois atualizaram no site de que iam renovar a minha permissão de trabalho. E eu recebi a tempo. Mas conheci vários casos de pessoas que perderam o emprego porque eles não renovaram a tempo.
Precisava passar por tudo isso pra ter uma resposta, ou pra ter o teu caso finalmente andando, tipo assim, quantas coisas. E esse negócio de tu falar ali com senadora e congressista, foi fácil o contato? Alguém te deu esse conselho? E tu teve alguma resposta, além de uma resposta automática desse povo?
Então, de novo, foi por causa do grupo do Facebook. Você entra no site da deputada da sua área, ou da senadora do seu estado, e eles normalmente no site tem uma parte sobre imigração, você preenche um formulário. Se não tiver essa parte, você manda um e-mail para eles, que eles vão te enviar o formulário. Mas também checa se seu senador ou se seu deputado, de qual partido ele é e de qual política ele é, porque se ele não defende políticas imigratórias, ele não vai te ajudar e não vai adiantar em nada. Nova York é fácil porque normalmente os deputados são mais liberais e eles normalmente defendem políticas imigratórias. Tava todo mundo atrasado, a imigração atrasou, acho que ainda continua atrasada. A mesma coisa aconteceu com os senadores e com os deputados, que eles também... Eles, os deputados e os senadores, não conseguiam uma resposta na imigração. Então, o que era para ter sido em 2 semanas, que foi o que eles me prometeram, a resposta automática é em 2 semanas teremos novidades. Uhum. Demorou 2 meses para ter uma resposta deles. E quando eles responderam, foi tipo, eu já tinha dado outro jeito, já tinha...
E isso tudo era referente à tua autorização de trabalho?
Isso só referente à autorização de trabalho e referente à autorização de viagem.
Uhum.
A autorização de viagem é muito difícil de conseguir ajuda para que seja mais rápido. Autorização de trabalho, se você alegar que você precisa disso para pagar conta, para ajudar seu marido, a sua esposa, você e conseguir... No meu caso, por exemplo, eu mandei uma carta do meu patrão na época, explicando que eu precisava estar na empresa, etc. Você consegue agilizar a atualização de trabalho, a renovação. É bom deixar claro que isso tudo aconteceu, eu já estava esperando o meu green card há pelo menos quase 2 anos. Então, eu já estava há 2 anos, né, nessa luta, nessa ansiedade, e não achava justo eu ter que renovar uma permissão de trabalho, uhum, ou uma permissão de viagem, sendo que meu processo... Sendo que
o teu green card já era pra ter chegado, né? Falando dessa parte ali que tu disse, né? Que pouco se fala do quanto esse processo é desgastante. É, inclusive, eu falei pra vocês, quem não escutou o meu episódio, eu falei muito sobre isso. Quando o Renan me falava, eu falava... Eu sei exatamente o que tu tá sentindo. E, tipo, eu acho que a única coisa... interessante disso é tu saber que alguém sabe como tu tá sentindo, mas assim, não tem nada que e, tipo, eu pensava assim, cara, não tem nada que eu posso fazer pra ajudar o meu amigo, eu tenho outra amiga na mesma situação, sabe? A gente se sente muito, muito impotente, assim, né? E a gente não pode fazer planos, a gente... por exemplo, de mulheres que ficam dependendo financeiramente do marido, ou de pessoas que estão em casos de chantagem ou de americanos, né? Relacionamentos tóxicos e tudo mais. Tu não consegue planejar as coisas, porque tu não sabe, tu não tem uma resposta. Como foi falado, tipo, cada processo leva um tempo. Não existe transparência no processo. E quando tu entra, tu vê lá, só tá num status que nunca muda, uhum, né? Fica naquele status forever. Eu lembro que, no meu caso, eu comecei 2020 muito confiante, assim. Até o final do ano, a gente tem green card, em 2020. Aí entrou a pandemia, eu falei... Não tem mais green card, uhum, mas teve. Mas, enfim, dito tudo isso, me fala mais, assim, tipo, dos períodos que tu passou. A gente chega no fundo do poço, né? Porque eu acho que o pior disso tudo é realmente a falta de transparência no processo. Porque uma coisa é, por exemplo, assim, ó. Ah, não, vai demorar 5 anos que fosse. Uhum. Mas tu sabe que vai levar 5 anos, entendeu? E em 5 anos tu vai ter o documento. E hoje não, hoje, que nem tu falou, pode ser que fique pronto em 3 meses e pode ser que leve mais de 2 anos.
Sim. Então, quando eu apliquei, eu lembro que a previsão no site deles, pra minha área, eu moro no Queens, em Nova York, e se eu tivesse que dar algum conselho é não case no Queens, não more no Queens, porque é o bairro que mais demora nos Estados Unidos, então...
No caso, o teu comprovante de residência, né?
Isso. E quando eu apliquei, pro Queens, tava 20 meses de espera. Então, na minha cabeça, eu sabia que ia demorar um pouco. Eu sabia que, sei lá, 20 meses ia ser quase 1 ano pra chegar.
1 ano e 8 meses.
Isso. Só que daí, esse 1 ano passou, 1 ano e 8 meses passou, e daí eu fui olhar e a previsão mudou pra 38 meses.
Ah, eu lembro quando me falou isso.
E daí, tipo...
Gente, 38 meses dá... Não sei. Mais 3 anos.
Então. Daí bateu o desespero do tipo, eu não vou conseguir esperar mais, porque... Enfim, principalmente com a pandemia, não ajudou nem um pouco. Acho que isso mexeu total com o emocional. E essa incerteza de saber o que vai acontecer... Por exemplo, quando a pandemia aconteceu, muitas pessoas conseguiram seguro-desemprego do governo, conseguiram auxílio do governo. Como eles ainda estavam demorando para mandar a minha primeira permissão de trabalho, eu não recebi nada. Então, eu só estava no desespero de tudo, assim, da incerteza de tudo. Outra coisa que eu acho também que é importante falar é que essa espera toda seria para um green card que dura 2 anos.
Ah, é.
Depois de 2 anos, você teria que passar por tudo de novo para conseguir um de 10 anos. No meu caso, como o meu processo demorou muito, eu acabei pegando de 10 anos de uma vez.
Ah, é? Ai, que bom, pelo menos, né?
Foi a única boa notícia.
Sim, isso não existe no processo de green card por trabalho. Eles já dão os de 10 anos direto. Mas eu imagino que existe esse negócio de provisório justamente, de novo, para evitar fraude. Sim.
Então, para casamento, teoricamente, se você pega o green card antes de completar 2 anos do processo, você recebe um green card que é válido apenas por 2 anos. Uhum. E daí você tem que fazer tudo de novo. Se seu processo demora mais de 2 anos, que foi o meu caso, eles já te dão um de 10 anos. E daí, depois de 10 anos, ou você renova, ou você pode aplicar pra cidadania no meio do caminho.
Sim.
Se você quiser. Mas, sim, enfim, isso eu não tô pensando em aplicar pra nada agora.
Mas a cidadania, curiosamente, é um processo muito mais simples, pelo que todo mundo fala. Muito mais fácil, assim, se comparar com o estresse do green card. Mas me conta mais, assim, desses momentos que tu viveu esperando o green card. Assim, o que que tu... Como foi, assim, para as pessoas terem terem mais uma noção, quem não tem ideia, e também para que eu tá passando talvez pela mesma coisa, não se sinta tão sozinho.
Então, eu não sei se eu cheguei a pensar em desistir, mas assim, eu chorei muito, porque eu sou essa pessoa que chora. Eu engordei muito, eu passei muito estresse, tipo, tinha semanas que eu tava bem, que eu achava que tudo ia dar certo, mas no geral, eu tava sempre muito estressado, sempre muito...
Ansioso,
tipo, parecia que eu tava pronto pra me defender a qualquer momento, sabe?
Sei.
Sobrevivi a tudo isso. Porque, de novo, eu tenho um marido que é incrível. E porque a nossa relação é incrível. E que ele me ajudou muito durante esse processo. Ele via como estava afetando o meu emocional. A gente se cuidou nesse meio tempo. Mas eu fico imaginando pessoas que fazem isso, que fojam esse casamento, passar por esse processo todo. Eu não sei como sobrevive, porque... É um estresse constante, assim. Você não descansa, você não relaxa. Você não consegue fazer plano. Você vê sua família fazendo planos no Brasil. Você quer ir, você não consegue. Principalmente de trabalho, assim. Você acaba tendo que aceitar trabalhos que, no meu caso, que te exploram e que não tem nenhum benefício ou que não se preocupam com você. E daí é uma somatória de tudo, assim. Você se sente menos. Você se sente como se estivesse devendo... Quase, como se você tivesse... Como se você não merecesse estar aqui, sabe?
Uhum.
E essa suspeita toda, tipo... É tanta coisa pra comprovar, pra um governo dizer que você pode viver o seu relacionamento em paz, sabe?
Uhum.
Que isso acaba mexendo com a sua cabeça, acaba mexendo com o seu emocional, sei lá, vários dias, várias vezes. Tiveram semanas e semanas. Quando foi chegando no final, foi bem pior. Porque eu acho que teve um período que quando eu sabia que ia demorar, eu meio que me forcei a ignorar, sabe?
Sim.
Mas quando eu fui chegando no final e que tava tudo muito... Eu não sabia se eu conseguia continuar no emprego. Eu não sabia se eu ia ter que esperar mais um ano, se ia conseguir... Enfim, eu tava completamente perdido. No final, eu acho que eu tive picos de estresse. Eu lembro de estar andando, assim... Eu sou dramático também, né? Mas enfim. Eu lembro
não,
de estar andando...
Não. Vamos ser bem aqui... empático e não invalidar nenhum sentimento. Porque eu acho que é tudo muito genuíno. De verdade, assim, sabe? É meio clichê falar isso, mas só quem passa por isso sabe. O quão angustiante é.
Enfim, eu tava andando na rua, no metrô, subindo a escada rolante... E eu lembro claramente que eu tava tão estressado que, de repente, minha memória apagou e eu não sabia onde eu tava, assim. Voltou depois de alguns segundos, eu diria, um minuto, vai.
Uhum.
Mas aquilo me assustou mais ainda, sabe? Porque eu vivia com a coluna travada, vivia com dor de cabeça, vivia preocupado com tudo. No final, nos últimos meses, assim, isso foi bem intenso. E, de novo, nesses grupos de WhatsApp, do Facebook... Te ajuda a ver que tem outras pessoas passando pela mesma coisa. Te ajuda a conversar sobre, te ajuda a desabafar sobre. Tem uma coisa que eu queria falar, é que... Sobre advogado. Tem algumas pessoas que têm uma ilusão de que se você contrata um advogado bom... Ele vai conseguir te ajudar a furar a fila. Não existe furar a fila. Não tem como furar a fila. Então, se a advogada estiver prometendo isso, é mentira. Conheço pessoas que caíram nisso e acabaram não conseguindo... E desistiram.
Uhum. Quando tu tava falando ali da angústia e tudo mais... Faz quanto tempo que tu tá com o teu green card? Faz 2 meses? Abril. Então, tu não se dá conta, assim, agora que tu já tem... De como tu carregava um peso? Como se tu estivesse carregando literalmente um peso? Quando eu converso com pessoas que estão passando por isso, né, e que eu já passei, eu consigo reviver aquele sentimento. E cara, acho que o pior é essa sensação de não ter controle, de saber que tu não pode fazer absolutamente nada. E eu também vivia assim, tipo, eu vivia muito bem alguns tempos e às vezes me batia. Ou eu cruzava com alguma burocracia que chocava com aquele fato de não estar com aquele documento. E aí eu ficava muito revoltada. Cada vez que isso acontece, eu não sei se era assim contigo, mas o baque é maior. Tipo, primeiro tu fica irritada vezes um. Aí a próxima vez é vezes dois, depois é vezes três. E chega no final, tu não aguenta mais, literalmente, assim. Não. Tá dando com a cabeça na parede. Tipo, o que eu tô fazendo aqui?
Tanto que... Bom, eu acho que a gente vai falar da entrevista, né?
É, eu queria que tu falasse sobre a entrevista.
Minha entrevista foi horrível. Comentando o que você estava falando agora, foi tão horrível que eu lembro que eu saí da entrevista achando que eu não ia conseguir o card. E eu passei 2 dias na cama, tipo, desesperado, porque foi, tipo, o pico, foi o ápice do estresse de todo o processo, sabe?
Tá, mas conta o que foi ruim na entrevista.
Então, a entrevista estava marcada, acho que, para 9 horas da manhã, a gente chegou às 8 e a gente teve que esperar até meio-dia. E daí chegou esse cara, horrível. Ele levou a gente pra sala. O tempo todo, você pode procurar no YouTube, tem vídeos que encenam como é uma entrevista de casamento, mas nesses vídeos eles ainda tentam ser simpáticos. E novamente, esse foi o meu caso. Tem gente que tem sorte e consegue um agente que é fofinho. Ele foi o oposto de uma pessoa simpática, carismática. Ele não tava fazendo nenhum esforço de fazer a gente se sentir agradável. Eu tava esperando já há muito tempo, então obviamente tava ansioso, tava meio que tremendo um pouco. Tenho mania de tentar ser proativo, então eu tentei, tipo, ser proativo e entregar documentos pra ele. Ele logo de cara já vem cortando, do tipo, só faz o que eu mandar, tipo, não fala, não abre a boca, não, só responde o que eu perguntar, não entrega o que eu não pedi. Primeiro ele olha todas as perguntas do formulário que você preencheu há 2 anos atrás, e eu nem lembrava mais perguntava. Ele faz todas as perguntas, e as perguntas são meio não sei quem iria responder sim, do tipo, se você pretende matar o presidente, se você se você ganha dinheiro com prostituição, se você faz parte do tráfico, se você faz parte de algum grupo terrorista.
Sim.
Enfim, ele pergunta tudo isso, você tem que responder na frente dele, não sei por quê, mas sim, sendo que você já assinou num formulário antes. E, inclusive, eu tinha esquecido, porque como eu fiz tudo na pressa, eu tinha esquecido de responder a pergunta do sim ou não, se você ganha dinheiro com prostituição. E na hora ele me perguntou, ele falou, por que você não respondeu essa pergunta? Eu fiquei tipo, gente, eu não me prostituo. Olha pra mim, eu ia passar fome, não tem como. Daí, mas eu só fiquei com uma cara tipo, não, pelo amor de Deus, não me prostituo. E daí ele começa a perguntar como vocês conheceram o casal, no caso, como vocês conheceram, quem chavecou quem chegou em quem, como começou o namoro. As perguntas variam de caso pra caso.
Sim.
No meu, teve um momento que ele continuou perguntando, meio que eu sentia que ele tava tentando só perguntar pra causar, sabe? Não sei explicar. Porque claramente eu levei evidência suficiente pra mostrar que nosso casamento era real. E em algum momento ele só olhou, tipo, falou, mas por que você chegou no seu marido? Eu falei, olha pra ele, tipo, ele é lindo, sabe? Daí ele calou a boca, porque era um... E também umas perguntas do tipo, eu lembro que ele perguntou pro meu marido o que eu queria trabalhar aqui. E isso é uma discussão constante em casa, porque eu não faço a menor ideia. Tipo, as coisas que eu fazia no Brasil são bem difíceis pra mim... Pra eu fazer aqui nos Estados Unidos.
Renan é jornalista.
E também ator. E daí, é tipo, não tem muito o que fazer aqui. Na hora, meu marido ficou meio... Ele respondeu, não sei. E eu tentei, tipo, falar, eu também não sei. Tipo, ele... Mas você não deveria saber o que o seu marido quer fazer da vida? E eu peguei e falei, mas nem eu sei. Ele só ficou olhando com uma cara, assim, pra gente. Todas as perguntas que ele fez foram em tom acusatório. Ele foi grosso o tempo todo. Enfim, foi extremamente estressante. Ele olhou as evidências como alguém que tá olhando, não sei, algo bem nojento. Tipo, ele pegava os documentos e meio que só atacava longe, sabe? Só tocava e sei lá o que ele tava fazendo. Quando a gente tava saindo, ele disse que eu ia receber a resposta pelo correio. Mas foi tão horrível que eu lembro que eu saí de lá e falei, pronto, acabou, né? Tipo, ele vai mandar de volta pro Brasil, vai falar que o processo acabou, que vai negar o green card e vai ser horrível. Uhum. Vem a outra parte, depois da entrevista. Você também pode ficar esperando por um bom tempo. Eu conheço gente que fez a entrevista e ficou esperando pelo menos 9 meses.
Meu Deus, não é possível.
Sim.
Primeiro que quando tu me falou que tu ia receber depois, eu fiquei bem chocada, porque eu sempre achei que fosse na hora.
Por isso que eu acho que eu me desesperei também, assim, porque quando ele falou, você vai receber a resposta em casa. Eu só fiquei pensando, se eu tiver que passar por essa pessoa que eu conheci, que ficou esperando 9 meses depois da entrevista, eu vou surtar, porque eu já tava esperando há mais de 2 anos. E daí, no terceiro dia, recebi a resposta que tinha sido aprovada e que tava tudo certo.
Ou seja, o cartão chegou em o quê? Um mês? Menos?
Menos de um mês, chegou em 2 semanas.
Já que tu tá falando desses grupos, né? É, tu falou de negar também, eu até pesquisei. Que o Serviço de Imigração nega milhares de pedidos de green card. No ano fiscal de 2021, eles receberam mais de 750 mil petições. É, e negaram 81 mil. Então, é bastante, né? É, e aí, claro, essas petições para parentes estrangeiros também incluem quando as pessoas pedem green card para os pais ou green card para os irmãos.
Green card para pai e para irmão é uma espera eterna.
Irmão é
16 anos, 17 anos, tipo...
É, para os pais eu já ouvi que é bem rápido, assim. Enfim, nesse grupo, tu soube de alguém que teve negado por casamento?
Sim, teve gente que foi negado por motivos... Ou por motivos financeiros, porque o marido não fazia o suficiente. Uhum. Mas, de novo, assim, eu lembro desse caso específico de que o marido fazia mais do que o suficiente. Uhum. Mas a pessoa que fez a entrevista resolveu alegar que não fazia.
E aí? Dá pra recorrer?
Dá, mas aí, assim, você tem... Depende do motivo... do porquê foi negado, uhum. Você tem algumas opções, acho que a recorrer com advogado, ou você tem que reaplicar desde o começo. Então você paga todas as taxas de novo e você entra na espera de novo para fazer tudo de novo.
Tudo? Não, meu Deus.
E uma coisa que eu esqueci de falar também da minha entrevista, eu tinha feito o exame de sangue quando eu mandei os documentos, mas porque meu processo demorou tanto, eu tive que refazer todos os exames de sangue.
E tu teve que pagar tudo de novo?
Teve que pagar tudo de novo.
Nossa, sério, o que mais me choca é, tipo assim, é um país que é dito tão moderno, avançado, onde tudo funciona, e tem umas coisas, assim, que estão no tempo da carochinha, né? É muito irônico que os Estados Unidos tratem esse setor... Que esse setor esteja, né, understaffed, sem investimento, com essa falta de transparência nos processos, quando o país é feito de imigrantes. Uhum. As grandes cidades em todos os estados é onde estão a maioria dos imigrantes, né? Não só nas costas, acho que tu pega o próprio Chicago, ou até mesmo no Texas, as cidades maiores, é onde tem mais imigrantes. E aí, tipo assim, eles ficam tapando o sol com a peneira.
De novo, vou dar um número aqui, porque eu acredito que esse é o número correto. A imigração recebe um certo número de green cards que eles podem emitir por ano. Em 2021, por conta dessa demora toda, eles dispersaram 150 mil green cards que poderiam ter sido emitidos e eles não emitiram.
Ah, então eles nem bateram a cota de emissão.
Não, porque realmente foi tudo atrasado. Uhum. E daí eles receberam investimentos do governo Biden... Mas não resolveu nada, tipo, não ajudou a pessoa em cargo da imigração, investiu em outras coisas e a fila continua. Eu não tenho certeza como tá a fila hoje em dia, porque eu literalmente fiquei tão traumatizado que eu deletei todos os aplicativos. Uhum. Se você tá no processo, você pode baixar alguns aplicativos para você acompanhar o seu caso. Mas a imigração realmente tá atrasada e não existe uma luz de quando isso vai normalizar.
Eu escuto esse processo... e isso não é nem um julgamento, mas eu fico me perguntando como que as pessoas que fazem o casamento de fachada, a gente sabe que rola o casamento, eu já ouvi que custa de 15 a 20 mil dólares para te casar com alguém, mas sabendo que tu passa por tudo isso, né, e que e tu passa por isso depois de novo. Tu, no caso, não vai passar porque tu pegou o teu green card de 10 anos. Mas eu sei que depois de 2 anos, tu tem que mandar mais um monte de provas e tal. Como que as pessoas conseguem dormir à noite e ter paz de espírito? E isso, de novo, não é um julgamento. Eu tô perguntando genuinamente, cara. Eu não posso imaginar.
Eu não faço a menor ideia. Eu conheço uma pessoa que pagou. Mas olhando pra trás, olhando a época que essa pessoa aplicou, eu sempre me pergunto isso, assim, como que conseguiu? Porque eu não conseguiria. Meu casamento sempre foi de verdade e eu tremia, eu ficava preocupado, eu ficava, sabe, com medo de acharem que não era.
É, não tô dizendo que é certo fazer isso, mas a fraude por casamento, ela é uma consequência do quão quebrado o sistema imigratório dos Estados Unidos é. Existe uma grande massa de pessoas aqui trabalhando em mão de obra, e, né? É, e estou falando, tipo, desde entregador, gente que trabalha em restaurante, que faz a economia girar. E que simplesmente, né, tipo, tu só emite o documento. Querendo ou não, o processo imigratório, ele é um tanto elitista e excludente, porque ele parte sempre do princípio do quê? De tu ter uma skill, de tu ser tu ter uma faculdade, sabe? Quando essas pessoas também são importantes. E aí, às vezes, essas pessoas ficaram muito tempo aqui, não querem ir embora. E para quem não sabe também, uma vez que tu expirou o teu visto aqui, né? Tu ficou fora de status. A única maneira que tu tem de se legalizar é casando com um cidadão americano. Não existe mais. Tu ficou fora de status, eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu já assisti de documentário, é assim que funciona. E Renan, pra gente encerrar, teve alguma coisa assim que tu tirou de lição de toda essa história?
Não case no Queens. Por eu ter feito sozinho, foi uma sensação no final de tudo de que, sei lá, eu consigo fazer tanta coisa que eu nem imaginava, sabe? O fato de eu ter conseguido ter feito tudo sem ter gastado uma fortuna, eu me sinto um pouco orgulhoso disso.
Uhum.
E eu acho que também em termos de o quanto brasileiro não tem muita noção da vida de um imigrante aqui nos Estados Unidos. Não tem nenhuma noção do processo imigratório ou processo do green card. Que eu sempre que eu comentava com amigos do Brasil sobre o casamento, sobre tudo, ninguém tem ideia do que você tá passando. Ninguém tem ideia de todas as etapas, de como funciona. E existe uma fantasia de que é simples, de que é casar e tá tudo resolvido. Não é. E acho que também eu acho que foi um teste, assim, no final das contas, um teste de relacionamento também. Porque a gente se fortaleceu junto, a gente cresceu muito junto de ver um outro, ver ele me vendo, precisando de ajuda emocional, moral, às vezes.
Uhum.
E tá lá por mim e de saber de que a gente pode passar por essas situações mais complicadas.
Se alguém que estiver escutando estiver passando por um momento, assim, que tu passou, o que que tu diria pra essa pessoa? O que que ela pode se agarrar? O que que tu acha que pode ter te ajudado minimamente em algum momento de desespero?
Entra nesses grupos, leia todas as histórias semelhantes às suas. Se você colocar na busca, você vai achar. Se não tiver, pergunta e tenta ouvir as respostas e tentar, assim, também não segue tudo só porque a pessoa respondeu, né? Tenta confirmar se aquilo, o que a pessoa tá falando pra você, faz sentido ou não. Se você tá esperando permissão de trabalho, eu super recomendo. No meu caso, não foi o que acabou ajudando no final, mas eu ainda assim recomendo entrar em contato com o senador, com o deputado, e tentar todas as possibilidades, ligar, encher o saco deles, mandar mensagem direto. Faz isso todos os dias, até você tenta de tudo, assim. Mas seja paciente com você, respire fundo, e seja também transparente com seu parceiro, com seu marido ou com sua esposa, porque é difícil.
Amigo, obrigada por estar aqui.
Obrigado você.
Nessa sessão de terapia. A gente sempre falava que quando terminasse a gente ia gravar um podcast, lembra?
Agora estamos aqui.
Agora estamos aqui. Espero que o teu relato possa, quem sabe, confortar alguém aí que também está passando pelo mesmo processo e trazer mais luz para esse assunto, né? Que é tão pouco falado, que tanta gente às vezes passa sozinha. E para quem não, para quem também tá escutando e não sabe, ter mais empatia, né? Porque as pessoas sempre, elas, não todas, né? Mas muita gente tende a diminuir, a invalidar a tua dor, ou aquilo que tu tá passando, somente pelo fato de tu estar nos Estados Unidos. Ah, mas pelo menos tu está nos Estados Unidos. Ah, mas pelo menos tu não está no Brasil. Mas não, gente, não vamos invalidar a dor do outro. Vamos, tipo assim, olha, não sei o que tu tá passando, mas eu sinto muito, sabe? Vamos ser mais empáticos.
Porque você tá nos Estados Unidos, mas você tá longe de todas as pessoas, de toda a sua rede de apoio. Você tá completamente sozinho, no meio do nada, assim. É você e o governo tentando decidir o que vai ser da sua vida. Então, não é tão simples assim.
Eu vou deixar o teu Instagram na descrição do podcast.
Pode deixar.
Pra mandarem mensagens pro Renan e pra mim. Comentem um episódio. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.